E o CBN Finanças Pessoais ao vivo em 95,5 FM, também no YouTube, Twitter e no Facebook da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde nossos ouvintes da CBN.
E hoje a gente vai falar sobre resiliência financeira. Do que se trata, então, professor?
Esse termo resiliência foi muito famoso há pouco tempo atrás, né, Luciana? As pessoas falavam muito sobre isso, né? Resiliência é aquela propriedade da física, né, que o meio comum adotou para poder falar sobre a propriedade que alguns corpos ou alguns elementos têm de, após ser submetido a uma pressão relevante, conseguir retornar à sua situação original, ou quase original, pelo menos. Então, nos últimos tempos, nós, seres humanos, estamos sendo submetidos a pressões realmente intensas. Falamos não apenas com relação a finanças, mas falamos com relação também à questão de convivência, negócios, empresas, emprego, vidas. Então, tudo isso tem mudado bastante a dinâmica das pessoas. E nós temos falado bastante sobre as questões que envolvem esse afastamento social, e também isso acaba apertando a nossa vida, mudando a forma como a gente enxerga as coisas, né? E em finanças pessoais isso também funciona bastante, pesa bastante. A gente viu semana passada, né, Luciano, quando a gente falou sobre essa pesquisa que foi realizada e que 270 pessoas participaram dando respostas que foram importantes para a gente avaliar como elas têm reagido. E quando se fala em finanças pessoais, essa resiliência ela exige realmente um processo de amadurecimento. Por quê? Se não for resiliente, o que acontece é que aquele corpo, né, ou aquele elemento quebra. E pessoas quebrando, eu digo quebrando mentalmente, quebrando em termos de ânimo, em termos de energia, a estamina das pessoas está caindo. Então é importante que a gente desenvolva essa resiliência, que a gente consiga começar a desenvolver um trabalho, que as pessoas vejam que os problemas acontecem sim, que os dias não são fáceis realmente, mas que o processo de construção do caminho e a resposta para sair desse momento de crise, ele está diante dos nossos olhos. O que nós temos que ter é o foco, a capacidade de realmente enxergar as coisas da forma correta para poder enxergar um caminho, né? Então, o caminho existe. Não podemos desistir, não podemos parar. E é nesse ponto que a resiliência financeira vem a ser tão importante nos últimos dias, Luciana.
E aí significa o quê, então? Significa o corpo, as finanças mudam de lugar, de posição, mas voltam para o lugar antigo? Como é que é, então?
O dinheiro ele não para, né? O fluxo financeiro, o dinheiro não dorme, simplesmente ele não para. Então, se o meu bolso está vazio, não é porque o dinheiro evaporou, ele foi parar no bolso de alguém, não é verdade? Então, em termos de resiliência financeira, é muito mais uma condição mental do nosso ouvinte de desenvolver as capacidades para poder gerenciar o pouco, inclusive, para garantir que ele consiga, a partir desse pouco que ele tem, né, ou se for muito, não está mais confortável que o restante, porque quem tem muito também está preocupado em que aquele muito não desapareça. Então, a preocupação é de qualquer pessoa, não é só daquele que tem pouco, tem muito. Todos estão preocupados com isso, mas é importante que se desenvolva em cima disso essa competência, essa condição é quase física realmente, de a gente poder enxergar as coisas e encarar de forma correta. Nós vamos falar sobre isso em alguns passos bem básicos. Primeira semana, hoje, nós vamos falar sobre a primeira estratégia para poder desenvolver resiliência. A gente fala, né, de aplicar com as pessoas uma forma de olhar as questões todas e realmente construir isso de forma bem clara. Pensa a primeira coisa, a gente fala de adversidade, né? A diversidade está presente na vida de todas as pessoas. Se alguém disser que está tudo bem, que não tem problema, essa pessoa não sabe onde é que ela está ou vive numa bolha, né? E se ela estiver numa bolha, está tudo bem para ela, né? E se ela também tem esse grau de não percepção da realidade também para ela, está funcionando, ok. Mas a maioria das pessoas tem essa percepção bem clara da diversidade. E então, negar que o problema existe é um problema também. Então, reconhecer a diversidade é o primeiro passo, né? Porque quando você reconhece o tamanho do gigante, quando a pessoa reconhece o tamanho do problema a ser enfrentado, o tamanho do esforço que ela vai ter que desenvolver, ela começa, então, agora já também a criar, primeiro, a condição de enfrentamento, de saber qual estratégia ele vai desenvolver para isso. Então, conhecer a diversidade. Porque muitas vezes, quando a gente fala nesse sentido, né, nós temos conceitos pré-definidos, nós temos na nossa vida, a forma de enxergar o dinheiro, o trabalho, etc., as pessoas já criam isso bem de casa. Então a gente fala de crenças, né? A gente fala de formas de enxergar o mundo. E muitas vezes essas crenças são colocadas em questionamento, em dúvida, em xeque. Por quê? Porque aquilo que funcionava há um tempo atrás, hoje não é tão mais funcional assim. Se antes eu tinha uma postura em relação ao dinheiro, numa situação que eu tenho agora de adversidade, essa postura está sendo colocada em dúvida porque eu preciso repensar a forma como eu lido com o dinheiro. O dinheiro antes sobrava bastante e hoje, numa crise como nós estamos vivendo, eu vou ter que repensar se realmente essa forma de gerenciar o dinheiro, de gastar ou de investir, está funcionando, né? E, na sequência, depois de falar sobre as nossas crenças, falamos com relação a... Então, nós temos que realmente avaliar se esse resultado projetando é aquilo que eu desejo, Luciana. Porque, em termos de finanças, gastar, como a gente viu na nossa pesquisa semana passada, as pessoas têm gastado menos. Por quê? Porque têm medo de entrar em dívidas ou de entrar em complicação financeira. Então, para não se complicar financeiramente, ela reduz o seu gasto, reduz o seu consumo. Então, a pergunta na sequência que se faz é, com esse dinheiro que eu não estou gastando, ou que eu estou poupando, ou que eu estou economizando, o que eu devo fazer? Quais são as consequências a partir desse momento? Essa construção, né, de reconhecer a diversidade, questionar as minhas crenças com relação a dinheiro, a minha cultura familiar com relação a dinheiro, e na sequência também entender quais são as consequências daquilo que eu faço ou deixo de fazer em finanças, é o primeiro passo para desenvolver no nosso ouvinte a resiliência, Luciana.
Ah, que legal. Então, em três passos, a gente consegue entender como se desenvolve a resiliência, é isso?
Na primeira estratégia que nós estamos falando. Vamos falar de mais três na semana que vem, na outra semana.
E porque as outras são para?
Resiliência também, para desenvolver essa resiliência, a primeira estratégia. Vamos falar de mais três ainda nessa sequência. Tá? Porque nesse processo que a gente constrói, né? Nós vamos, algumas vezes, inclusive, destruir alguma coisa.
Né? Ah, é?
Porque se nós pensamos que às vezes está tudo muito bem, se tivesse tudo muito bem realmente, essa discussão ou o mundo que nós vivemos hoje não estaria como está. Então, nós vamos ter que repensar questões e, quando se fala em resiliência, começar a pensar se aquilo que eu fazia até agora era tão bom e eu tenho recurso na mão ou o nosso ouvinte tem dinheiro disponível, né? O que ele poderá fazer para aproveitar a condição que para ele é ímpar, né? Porque a maioria das pessoas não está assim hoje. Então, é possível que nós tenhamos pessoas que saiam dessa crise mais fortalecidas, mental e financeiramente. Enquanto que outras, se não tiverem a resiliência para isso, poderão quebrar, e não apenas financeiramente, né? Vale lembrar que há muito tempo atrás, né? Há 12 anos atrás, teve aquela crise nos Estados Unidos, onde foi uma crise avassaladora, né? Muitas pessoas entraram em crise e isso refletiu no Brasil e no resto do mundo. Teve pessoa que teve problema financeiro e mental e teve gente que se matou por conta da crise, certo? Vai lembrar que um pouco mais atrás, em 90, quando o Collor fez aquele rapa nas poupanças das pessoas...
Confisco da poupança, né?
Exatamente, Luciana. Quanta gente não conseguiu passar aquele ano e entrou em crise e teve gente que... por não conseguir enxergar um caminho, acabou procurando um meio de abreviar a sua própria vida. Isso é triste, por quê? Porque a resiliência mostrou-se necessária e as pessoas não estavam preparadas para isso. Então, nas finanças pessoais aqui conosco, a gente vai ter um caminho para poder realmente pensar e avaliar que é importante em finanças pessoais construir a capacidade de primeiro resistir à pancada e, na sequência, começar a dar condição de nosso ouvinte, o nosso telespectador, também a responder à altura desse mundo que é desafiador.
É isso aí. Ah, então tá. Então até a próxima, para o segundo passo da resiliência, né?
Exatamente.
Para entrar em contato com o professor Daniel Santos, e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.